Amantes de Cine Merda, sejam muito bem-vindos ao Deu a Volta. Meu nome é Gaski e hoje eu tô envergonhado de hostear esse programa sobre essa crápula de filme. E pra mim, o filme não passou nem perto de dar a volta. Na verdade, eu peço desculpas pelo programa por essa coisa que é esse filme. E aqui comigo hoje tá o Nando. Tudo bom, Nando?
E aí, cara? Não tá muito bem, não.
Pra você, o filme deu a volta?
Não, cara. Esse filme é terrível, horroroso. Acho que foi o pior filme top 3 da vida, assim.
Quem deu a ideia de ser esse filme tem que pegar a diarreia.
Tem que acabar o ouvinte, velho.
Tem que acabar o ouvinte.
A gente vai parar de perguntar no grupo.
É, nunca mais, mano. Porque os últimos dois foi de ouvinte, né?
Caralho, os ouvintes não sabem o que é bom, gente. Bom é Pequenos Espião, velho. Entrem no grupo pra vocês acabarem com o nosso podcast.
É, exatamente. Tem que sabotar por dentro, gente.
Tem que acabar o Deu a Volta. E tá o Léo também? Tudo bom, Léo?
Tudo bom, Gas. Tudo bom.
E pra você, Deu a Volta o filme?
Então, eu acho que a humanidade, ela erra muito, sabe? Eu acho assim, a gente erra na política, a gente erra na ciência, no meio ambiente, entendeu? A gente não controla a superpopulação e a gente erra em não proibir o Adam Sandler de existir também, sabe? A gente devia matar ele, enterrar, proibir de fazer filme, cortar a cabeça do cara, alguma coisa relativa.
E ele se reproduziu, cara.
Exatamente, então, tá vendo? A gente errou de novo. Aí, ó, não dá, gente. A gente insiste no erro.
E tá também o Bala, tudo bom, Bala?
Oi.
Pra você, o filme deu a volta?
Não.
A serenidade na voz de quem assistiu um filme bosta.
E a May também, tudo bom, May?
Depois, agora que eu já não tenho mais que ver esse filme, tá ótimo.
É. Deu a volta pra você?
De forma alguma.
Temos aqui também o nosso especialista em Adam Sandler, o Ramiro. Tudo bom, Ramiro?
Nossa, tá tudo bem, Ramiro? Eu tô meio ofendido com o que foi dito até então.
Podia ter perguntado ele primeiro.
Consegui.
Mas não é porque você é especialista que você tem que gostar, né? Tem muita gente aí que estuda o nazismo a vida inteira.
Mas tem uma galera que gosta.
É, realmente.
Geralmente não é quem estuda.
É.
E o filme pra você deu a volta, Emílio?
Eu ainda tô na dúvida porque eu não vi o Rob Schneider, então acho que não.
Ah, tá. Achei que ele não tinha visto o filme. Eu já falei, caralho.
Então o podcast foi esse, não deu a volta e até semanas.
Ninguém vai saber qual que é o filme. Tchau.
Aí bota a música durante 40 minutos aí.
Bota uma playlist maneira e era assim.
Que trilha sonora da vergonha alheia, né, gente?
Nossa, totalmente.
Nossa. Controvérsia. Começa com uma baita música, hein?
Ah, não.
Não, tem várias músicas boas que ninguém sabe usar.
Não, mas tipo, a música, o gordinho, ele fica cantando Tias Fofinhas.
Nossa senhora.
Nossa.
E eu, tipo, eu amo aquela música. Só que eu fiquei vendo aquilo, eu fiquei, mano, eu não acredito que eu tô tendo que passar por isso.
Que a minha vida...
Polícia...
A democracia é uma delícia, mas ela tem um custo, né? O Will Rock, por exemplo, aí também.
Nossa,
tipo,
senhora.
Quando você faz uma música muito boa, ela vai ser eternamente usada pra cenas bosta e se superou nessa caralho aí.
E ela é completamente jogada ali, não precisa, né?
Não.
Poderia ser qualquer outra música.
O Deu a Volta hoje tá bem pra rua, tá todo mundo batendo na polícia na pauta.
Nossa senhora, parece mesmo, olha.
Polícia da pauta aqui.
Aparentemente eu namoro um sinal de escola.
Aí, ó.
Deu até fome, vou correr pra pegar pão de salsicha aqui. Enfim, e pra quem tá se perguntando aí o que é Deu a Volta, hoje quem fala, deixa eu ver, sou eu, Deu a Volta. Ai, caralho, peraí.
Deu a volta é igual sinal de escola. No começo é um ruim, mas depois de meio ano que você fica aliviado quando você escuta ele.
Olha aí.
Pô, fazia tempo que não tinha palmas, né?
Aí, ó. E agora tem. Agora toda vez que a gente fizer besteira, eu vou começar a gritar.
Por favor, não.
Por favor, sim. E pra quem quiser saber aí onde achar a gente, como entrar em contato e tudo isso, Bala, manda lá.
Você que não curte o arroba deu a volta no Instagram e no Twitter e não curte a página do Facebook, que suas entranhas saiam pelo cu e deem um nó no seu pescoço. Você que não ouve o Deu a Volta no Spotify e outros agregadores de podcast, que seus olhos saiam pelo ouvido e te forcem a ver o filme do Adam Sandler, um em cada olho. Você, seu filho da puta que não entra no deuavolta.top. Assina o feed e manda e-mail pro contatinho@deuavolta.com.br que sai a pedra do cu de sua teta e exploda seus mamilos. Você, porém, que está aqui para ouvir o Deu a Volta, sente e aproveite o horror do seu.
Caralho, muito
não
bom.
Não sei se era Zé do Caixão ou Sartizinho Satanboy, de qualquer forma, eu adorei.
É os dois.
Ah, não, mas o Satirzinho Satanboy, ele não pode ficar sem a coach de metal.
Eu não sei do que vocês estão falando.
Enfim, é isso. Esses foram os recadinhos e pra você entrar em contato. É isso, mas eu tenho um recadinho extra também, de que agora, né, a gente é semanal e tem o Deu a Volta. Aí depois ele vai sempre intercalar com 3 programas e 4 quando o Nando decide o dele. Mas enquanto o Nando não decide...
Porque, já
ó,
fechei,
então
já.
Tem o Vral, que é o Bala. Bala, faz um resumo e um tweet do Vral.
A gente fala de filme que vai dar volta.
Léo, fala do seu, que é o Irineu.
O Irineu, a gente brinca de quem sou eu.
E tem o Dava, que é o da May. Fala aí qual é o Dava, May.
Mata, casa ou transa.
E Nando, quando você tiver um programa, você fala aqui.
Agora que a gente vai falar de histórias da escola.
Só da escola?
Só da escola. Pra sempre.
Eu não fui tanto assim.
Existe uma escola no interior do Ceará, chamada Professor Magnólia. Essa escola foi construída em 38.
Agora que eu entendi essa porra.
Ela foi erguida com um total de 98 mil tijolos.
Quem me conhece sabe que eu costumo ficar um pouco mais de tempo do que o esperado na escola.
Enfim, é isso aí. Agora a gente tem o nosso conglomerado Deu a Volta. Conglomerado... Não sei, vamos inventar depois uma palavra sobre...
Suruba.
A suruba do Deu a Volta. Boa, suruba. E agora vamos começar aí pra pauta, finalmente, né? May, faz um resumo do filme e um tweet aí.
Desgraça, horror e sofrimento, tudo isso dentro de videogames.
E é exatamente sobre esse filme que a gente vai falar hoje. É o filme Pixels. Pixels. Uhul!
Infelizmente são vários.
Não consigo fazer o Ru.
Cringe. É o cringe.
E esse foi um filme lançado em 2015. Ele
não
foi
parece.
Dirigido por Chris Columbus. E ele fez, deixa eu ver o que mais ele fez. Ele fez Harry Potter. Ele foi produtor de alguns Harry Potter.
Já podemos ver aí.
Né? Olha aí, fora isso...
Alguns filmes deixam a desejar.
E olha, ele... Nossa, ele também fez o Percy Jackson.
Que é uma
então,
bosta.
Então, eu tenho todo um... Eu fiz todo um perfil do diretor.
Então, Léo, fala aí, manda lá.
Tá, só um minutinho. Peraí. Eu tinha colocado na parte de direção, né?
É porque quando você pede pro Léo fazer alguma coisa, ele vai lá e fecha a aba no mesmo momento.
Não. Aqui, não. Agora tá tudo certo.
Então foi. Deixa mais pra frente. Fala só
tá
na
bom.
Direção.
Tá bom.
É, mas ó, vendo aqui, ele dirigiu 2 Harry Potters, ele dirigiu o...
Ele dirigiu Harry Potter?
É. Ah, é. Não, peraí, você queimou tudo que eu ia falar dele, então vamos lá, ó.
Ah, não, você fala depois.
Não, ó, ele dirigiu os 2 primeiros Harry Potter e colocou dinheiro nos 3 primeiros Harry Potter. Ele fez o Homem Bicentenário, ele fez o Herói de Brinquedo e
Nossa
ele também
senhora.
Produziu... Ó o filme que esse cara produziu, em 2015, ele foi o cara que pôs dinheiro pro The Witch existir.
Nossa, se você tá achando isso dele, você precisa ver o roteirista.
Não, tipo...
Não, o The Witch é bom.
Então, o cara, ele tem uma carreira ok. E aí, de repente, ele caiu de cabeça no chão, e aí ele colocou dinheiro no, tipo, Uma Noite no Museu 2, Uma Noite no Museu 3...
Mas top. Vendeu, né?
Existe o 3?
Existe o 3.
Existe o 3. Eu...
There's a 3.
Entendeu? E agora o filho da puta tá fazendo o filme do Five Nights at Freddy.
Nossa
ele que é o responsável
senhora.
Por existir o Gremlin 3.
Nossa,
e ele vai fazer o remake, o remake do live action do Scooby-Doo.
Nossa. Que maravilha.
Cara, isso aí a humanidade não vê. Deixa acontecer numa boa.
Caralho, velho, é muito absurdo,
mas,
cara.
Mas eu tenho uma notícia pior pra vocês.
Alguma coisa deu muito errado na vida dele.
Vai ser feito um filme sobre o macaco do Michael Jackson, que vai ser a história do macaco do Michael Jackson, de como foi viver com o Michael Jackson na visão do macaco.
E será que fazem uma versão brasileira
só que
do
Twelves? Não, mas calma. Aí que vem o negócio. Tá sendo considerado um roteiro incrível. Falam que é um dos melhores roteiros do ano.
Meu.
Cara, é isso.
Essa porra é da Disney, né? Isso tem cara de Disney.
No pior que eu acho que não,
isso
viu?
É um roteiro de Vral que caiu na mão do Deu a Volta e falaram assim, que falta pra esse roteiro ganhar um Oscar? E aí a gente deu as dicas e vai ganhar um Oscar.
Não,
gente, ele deve ter só alguém muito importante, na verdade ele é uma bosta, mas as pessoas estão tipo, ai, nossa...
Isso também faz sentido, pode ser.
Igual o filme da Disney, que sempre ganha Oscar.
Exatamente.
Pior que não, tá na blacklist.
Sabe que mais que esse diretor fez? Todos, literalmente todos, os Quarteto Fantástico.
Nossa senhora.
É, aí você fica, véi.
Véi.
Véi, como assim? Tipo assim, eu até entendo você deslizar a primeira vez, mas o cara errou 4 vezes seguida, tá ligado?
Não, na verdade, deve ter dado mó grana, ele não deve ter errado nenhuma.
Não, é.
Em questão financeira.
Ah, sim, é, isso é verdade, né? Mas assim, ele vai pro inferno, a gente já sabe disso, né?
Pô, mas ele dirigiu filmes que eu gosto, olha. Eu gosto do Homem Bicentenário. Eu acho um
então,
filme.
Então, até.
Na primeira vez, né?
Ah, é, eu não assisti de novo, não.
Eu acho que até 2005 ele tava bem. Depois ele, sei lá, velho, morreu, substituiu e o.
George Soros tá pagando ele.
Exato.
Tá, então. E ele foi escrito pelo. Por ninguém importante.
Cara, ele foi escrito pelo. É menos do que alguém não importante. É o Tim Herlihy. É isso.
Nossa.
Esse cara fez, tipo assim, tudo que o Adam Sandler fez. Tudo. Tipo, Gente Grande, o 2. Ele tava no Saturday Night Live, Herança do Mr. Deeds. Ah, tava.
Ele é a planilha do Excel do Adam Sandler.
É, tipo isso. De algo diferente.
É uma
paizão.
Das personalidades do Adam Sandler. Lá.
Isso, certeza.
É o pseudônimo dele.
É o próprio Adam Sandler. Ele assina pra não ficar tão ridículo.
Pois é. E aí ele provavelmente conheceu o Adam Sandler no Saturday Night Live lá, porque ele tem várias participações lá. E tem também com o autor o Timothy Dowling, que esse cara fez vários nada e Esposa de Mentirinha.
Vários nada.
Não, ele fez o... Faça o que eu digo, não faço o que eu faço. É um filme legal.
Exato. Vários nada.
E ele foi produzido por um monte de produtora, né? Pela Sony, pela Columbia e, por claro, a produtora do Adam Sandler, que é a Happy Madison.
Uhum.
Teve um orçamento de US$88 milhões e arrecadou US$244 milhões.
Cara, que tipo de pessoa, em sã consciência, coloca US$80 milhões na mão do Adam Sandler, velho?
Cara, Netflix? Que tipo de pessoa paga pra ir no cinema ver essa bosta?
Nossa. Aí o Ramiro tá no canto da sala com a mãozinha levantada, assim.
Fernando, mas tem que pensar de que a premissa desse filme, principalmente na época que ele foi lançado, foi muito boa.
Não, sim, não, 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 não,
não,
não, a sinopse desse filme, se você tirar a palavra Adam Sandler, é uma baita sinopse pro ano que foi lançado. Era
cara, eu já gravei isso. Meu, cara. Esse filme, ele só deu dinheiro por causa da premissa.
O Wreck-It Ralph saiu antes ou depois?
Foi antes.
Foi antes, então. Eu acho que é muito mais por causa do Wreck-It Ralph que deu certo.
Sim. Provavelmente. Meu, era na época que o Adam Sandler tava mais em baixa, entendeu? Então, tipo, ninguém queria ver um filme dele. Foi a premissa só.
Cara, mas eu vou ter que concordar com o Gask, porque o ser humano neoliberal médio não sabe quem é o Adam Sandler. E ele vai olhar e falar assim, caralho, vou levar meu filho pra ver essa bosta aí.
Quem não sabe quem é o Adam Sandler?
As pessoas sabem quem é o Adam Sandler, mas eles não sabem quem é ele, que ele é o cara do filme ruim. As pessoas sabem, ah, é o cara do filme de comédia. Mas ninguém simplesmente entende que esse cara só faz filme ruim. Desculpa, Ramiro!
Eu acho que era mais assim, tipo, a criança falou, pai, quero ir ver um filme de videogame que tá lançando. Aí o pai falou, ah, deixa eu ver. Aí ele viu a dançando e falou, então é bom.
É, ou ele fez igual a Igreja Universal e lavou dinheiro o filme no cinema, que eu não tenho, que se isso é real.
Sendo que esse filme claramente é um filme sobre videogame que foi feito por alguém que não joga videogame há pelo menos 30 anos.
Sim, sim, com certeza.
Mas é que eu acho que tem muito também da nostalgia, que era uma coisa que tava começando a crescer na época ali, e tipo, se tu pegar até desenhos da época, tipo, sei lá, apenas um show que é só em cima de nostalgia oitentista, ele faz sentido.
Exatamente.
Não,
2015 foi o ano em que o pitching do Stranger Things.
Ah, eu ia falar isso, entendeu? Eu ia perguntar isso, é.
Então, tipo, 2015 é o ano em que a galera percebeu que nostalgia dá dinheiro, entendeu?
Então, mas ó que doido, assim, eu não tinha visto esse filme até essa vez agora que eu, infelizmente, tive que assistir pra esse podcast.
Uhum.
E eu, sem assistir o filme, eu não tinha sacado que a ideia dele era ser...
Nostalgia.
É.
Não, mas é porque caralho. Tudo que ele faz mal, hein?
Na verdade, ele vendeu a premissa de nostalgia e entregou uma merda. Ele não entregou o que a sinopse dizia.
Cara, nem sei se só nostalgia. Pra mim era nostalgia plus tecnologia, assim, efeitos.
Porque... É, então, porque, tipo, pra mim, eu tinha entendido que era sobre videogame e aí era um negócio meio, tipo, muito CG e etc. Mas, assim, eu só saquei que ele falava sobre jogos nos 80, com referências de músicas dos 80, a hora que eu sentei e fui assistir.
Mas toda a premissa dele era isso.
Exatamente.
Ele só não entregou bem, mas todo o marketing de divulgação, o Caralho 4 dele era.
A própria
muito
capa
forte
era um Pac-Man gigantesco.
Se vocês digitam no Google no Imagens lá. Pixels Poster. Todos os posters não tem a cara do Adam Sandler. O único que tem é o japonês.
O Adam Sandler é então, japonês?
Não, eu não entendi se o único cara que tem na capa é o japonês ou se o
único... Não, não. É, o único poster que tem a cara do Adam Sandler é o Pixels que lançou no Japão. Todos os outros posters tem o Pac-Man, o Donkey Kong,
é,
a
isso mesmo. A única coisa que me interessou do poster aqui no Brasil foi que tinha o Pac-Man gigante, aí era isso, sabe?
É, uhum. E é bem legal o Pac-Man gigante. Fizeram ele bem de um jeito legal pra caralho. Então, tipo, ele chama atenção por isso. Mas o próprio marketing tentou esconder que é um filme do Adam Sandler.
Eles deveriam ter tirado o Adam Sandler e colocado mais daquele efeito especial do Tetris nos prédios, que foi muito bom aquilo.
É isso, mas aí é mais pra frente. Mas é isso, vendo o poster e alguém falando, ah, é um filme que os aliens veem em formato de videogame. Porra, é uma baita sinopse isso.
Sim.
Se fosse bem executado, cara, seria um baita filme.
Então, eu encarei esse filme como uma versão ruim do Marte Ataca.
Na real mesmo, esse filme é uma versão ruim de um episódio do Futurama, que é um episódio muito bom. E é isso.
Ah,
é
exatamente, eu vi comentarem isso.
É a mesma história. Pô, literalmente a mesma história. Eles deviam ter sido processados por fazer esse filme.
Exatamente.
Porque é a mesma história.
Gente, ó, eu mandei no pauta aí, olha só. A gente tá olhando agora um pôster do Pixels que tem a centopeia. Agora imagina, ó, esse pôster que tem a centopeia. No mesmo ano, nossa, que Transformers, sim, fez quase 2 bilhões de dólares. Por isso,
cara,
que esse
real
filme funcionou.
Sim, é, foi uma boa mesmo.
Ah, é muito bom que a centopeia tá em cima de Londres, mas o filme dá a entender que ele só ataca nos Estados Unidos.
Não, ele já ataca em Londres, sim. Fala que tá em Londres, tanto que tem o...
Ah, é?
O cara lá do Senhor dos Anéis, que... É do Senhor dos Anéis? Eu não sei quem que é.
É o Xambim.
É, o Xambim lá, aquele que tá com o sotaque. Ele é...
Cara, o único ator que eu reconheci desse filme foi o cara do Trivago, na hora que ele sai do... ele derrota o Pac-Man e sai na rua. Chega o cara, caralho, do Trivago com o celular do lado dele, assim, encosta nele, assim. Eu já falei, caralho, tá vendendo hotel pra ele. Todos os hotéis no mesmo lugar, mesmo preço.
O pior é que eu sei exatamente o personagem que você tá falando.
Cara, é muito
que é o cara
ele,
da
velho.
Trivago.
Meu, muito bom.
Ô, Nando.
Que?
É, você vai ser o Sr. Columbia e é isso.
Eu achei que a gente tinha pulado essa parte.
Não. Boa sorte.
Tá, boa sorte pra vocês.
É o Sr. Columbia ou o Sr. Happy Madison?
Vocês que sabem.
Ô, Sr. Columbia.
Boa noite.
Ô, boa noite. É... O senhor gosta de nostalgia?
Não.
É, a gente
aquele
também
aquele canal
não.
É uma bosta. Tanto que o menino lá tá desempregado agora.
Exatamente, exatamente. Muito bem observado, senhor. Por isso que o senhor é um pessoal que tem dinheiro, porque o senhor é muito observador e muito inteligente.
Sou eu, tenho muito dinheiro.
Exatamente. O senhor gosta de lavagem de dinheiro?
Sim, muito
bom.
Ah,
então a gente pode fazer um negócio aqui, viu?
Conte-me mais.
Ah, o senhor tá afim de lavar dinheiro com o filme do Adam Sandler?
Ai, cara...
É, eu sei que é difícil, mas tipo assim, se for o Adam Sandler, já ninguém já vai assistir, então se a gente mentir que fez 200 milhões, ninguém vai perceber.
É, mas aí tem que ser criativo, né? Não pode ser igual o pessoal lá da igreja lá que, pô, entrava na sala e não tinha ninguém assistindo o filme.
Entendi. Não, pera aí, a gente pode encher a sala de um monte de gente trouxa que gosta de coisa velha.
Isso aí tem bastante.
Aí, ó, a gente pega dois públicos, que a gente vai falar de videogame e vai falar de videogame velho. Aí a gente pega tanto os gamers desavisados, quanto os velhos desavisados também.
Aí, ó. Interessante, hein? Porque você sabe que 75% do pessoal que fala que gosta de videogame antigo nunca jogou um Atari, né?
Exato.
Uma boa, continue. Conte-me mais.
Aí a gente vai pegar um roteirista que nunca jogou videogame desde a década de 80.
Isso.
E fazer o filme com ele.
Exatamente.
Tá. Chega pra muito ele, CG. Chega...
É, muito CG. Só que assim, não pode ser muito caro. Então tudo vai ser meio reto, meio esquisito e vai dar blur em todo momento, porque a gente não precisa fazer finalização legal, entendeu?
Isso não tem problema, eu não sei o que é blur.
Ah, então tá.
É aquela banda.
É uma banda.
Bom, mas vai vir o Adam Sandler e a trupe dele toda lá, aquela galera lá, esses caras aí.
Só metade. Só o gordinho.
O gordinho que é o novo Rob Schneider dele, né? Agora tá em todos os filmes dele.
Só que assim, tá meio foda. O Adam Sandler, ele não anda conseguindo chamar muito público. Então a gente vai colocar aquele anãozinho lá do Jogo dos Troninhos, sabe?
Jogo dos Troninhos.
Todo mundo gosta dele e tal. E aí...
Esse cara é bom, hein? Bom ator, hein?
Então, ele não faz muita coisa. Ele faz papel de anão, né?
Mas você sabe. Anão, né? O pessoal gosta de rir de anão.
É, porque eu não sei se o senhor sabe, mas na verdade ele não é anão. Tipo, é só CGI.
Todo mundo nesse faz o papel só do que assim, o gordinho é só o gordinho, o nerd é só o nerd, o Adam Sandler é só o Adam Sandler e o anão é só o anão.
É, mas pra você entrar em Hollywood tem que ter isso, né? Senão, só provar, pô, se você for querer colocar coisa inteligente aqui, você quer imagina acabar com a carreira.
Uma denúncia aqui da May falando, querendo diminuir o anão aí, ó.
Entendido. Tire esse homem da minha sala. Ah não, cara.
Ah não.
Ah não.
Ah não.
Caralho.
Ai, agora é pior. Ai,
vocês têm o dinheiro e eu vou dar aqui também uma ilha pra vocês. Pra vocês pagarem a Serena Williams pra ela fazer esse filme. Tá vendo só?
Ela realmente deve ter.
Eu gosto muito
não,
dela.
Não, mas tem um motivo do porquê eles chamaram ela. Porque eles não conseguiram pagar a outra pessoa.
Mas ela apareceu no final também com um bolinho na mão.
Sim, mas é porque eles não conseguiram pagar a pessoa que tava no roteiro.
Tá, então. Quem? Pera aí, aspectos. Ah, não. Primeiro as estrelas.
Estrelas.
Vamos lá. As estrelas deu a volta. O filme ofende minoria? Eita, tá bom.
Ofende.
Cara, o filme coloca minorias para ofender minorias.
Isso. É. Filho da puta. Quando você coloca a minoria pra ofender a minoria, é uma ofensa de esquerda.
É uma ofensa menor.
Vocês estão falando do anão ainda ou não? Gente, eu venho de antemão pedir desculpa a todo possível ouvinte que tenha
nanismo.
Mas você não precisa se preocupar, porque a audiência com os anões é muito baixa.
Matou. Tá, então, continuando. Tem cena de helicóptero? Tem cena de helicóptero.
Ei, ó, ele não passa no teste de Bechdel. Ele não passa no teste de Bechdel.
Cara,
só tem uma moça e a outra moça que aparece não tem fala.
É verdade.
Ele não passa.
A outra moça que aparece, ele fala. Porque... Ela é um objeto, um prêmio.
E é muito bom que aquela mulher, aquela atriz, ela só faz esse papel porque ela trabalha no Unbreakable. Unbreakable, tipo, ela tem fala, ela tem um papel principal, mas é toda, tipo, o personagem dela é construído numa mulher troféu que perde o marido porque ela tá envelhecendo e ela vivendo assim.
Aí, ó.
Mas ela só faz esse papel.
E o filme, ó, se os caras pensassem 2 segundos... Meu, tem 2 piadas com aquele robô. Que aquele robô, ele é um desperdício de dinheiro. E ele é só a piada idiota que tem com ele. Então, meu, eles podiam ter tido um pouquinho de malandragem e ter feito assim, meu, vamos fazer todo o time de ciência dos Estados Unidos só de mina. E elas que vão inventar todas as armas que vão ser necessárias.
Pode crer,
e ninguém vai poder encher nosso saco. Mas não, tem que fazer a piada do robô. Que era pro gordinho chegar e falar, ah, você e o seu belo cérebro.
E podia até ter feito depois, que aí todas elas são nerdonas mesmo, jogavam videogame, que nem a moça lá fala.
Isso.
Jogavam videogame também, e aí elas ajudam a destruir tudo, sabe?
Aí, ó.
Os Marine fica pra fora porque são um bando de bosta.
Exato, aí, ó. Mas não, pra quê?
Bom.
Tá. E teve vovô ex-máquina ou helicóptero? Não, né?
Teve helicóptero.
Helicóptero. Teve helicóptero em cima do Pac-Man.
Teve centopeiocóptero.
Teve.
Centopeiocóptero.
Teve drogas? Não teve. Eu não teve drogas nesse filme.
Teve o filme, né?
Nossa, cara, o Adam Sandler.
Na produção, com certeza teve.
Ah, não.
No mínimo, um antidepressivo pra metade de todas as pessoas participarem.
Antidepressivo.
Tava todo mundo tomando Guaraná Taí.
É, velho. Era tipo assim, o set era muito bad vibe, não encaixava nem droga ali.
Nossa, é verdade. Não. Tava difícil.
Eu imagino a noite de estreia desse filme, todo mundo, sei lá.
Ai, queria estar em casa. Queria estar na reunião de condomínio.
Chorando, né?
Eu vou ter reunião de condomínio.
Que merda, hein?
Minha primeira reunião de condomínio.
Vai levar cada xingo por causa do cachorro.
É muito um adulto que deu certo, velho.
Ah, eu sou.
O cara comprou um micro-ondas na Black Friday e vai na reunião de condomínio.
Você tem que virar síndico, Gás, que ia ser da hora.
É, velho.
Vira síndico.
Eu vou levantar a mãozinha falando, quero ser sim.
Aí, ó, cara.
Os caras vão falar, mas o senhor já tem. Vai aguentar mais 2 anos de vida? Tá muito velho pra isso.
Já não tenho treta o suficiente, né?
Não, mas aí, foda-se. Ninguém vai poder te multar, o síndico é você.
Isso é uma boa, cara.
Mas podem fazer o impeachment seu.
É.
Enfim, tem dublado no YouTube? Eu não achei.
Tem.
De graça? Não, de graça não. Não, impossível. Ô, louco, sério?
Só que ele tá horrível, sabe? Tá cortado e tal.
Ah, melhor. Melhor ainda.
Então, esse filme, ele tem 4 estrelas no Deu a Volta.
Falei, qualquer coisa fica 4 estrelas aqui nessa porra. A gente tem que mudar esse critério aí.
Peraí, 4? Não usou droga, caralho.
Por causa disso.
Ah, tá.
Não, mas tem que ter uma
droga. Não, mas a droga é a estrela.
Tem helicóptero.
Ó, ele ofende minoria, ele não passa no teste de Bechdel, ele tem helicóptero e ele tem dublado no YouTube.
Ah, pode crer.
Pode crer, tá.
Eu acho que o teste de Bechdel tem que ser repensado.
Não, eu acho que tem.
Eu acho que é muito importante. Olha aí, não, você querendo fazer um
mansplaining.
Machista.
Golpe. Não, não, caralho, eu tô falando que a estrela pro teste de Bechdel tem que ser repensada, é isso que eu tô falando.
Machista.
Mas Nando, deu a volta, é a antítese de tudo. A gente não pode ser legal.
Tá bom, me convenceu. Não entendi, mas tá bom.
A gente já é bacana o suficiente, pô. Você ainda quer tirar essa?
A gente já é bacana o
suficiente. Não, mas a gente...
Ainda indo pro roteiro.
Aspectos técnicos do roteiro. Nossa, eu cortei bem, foi mal, meio.
Não, é só pra falar, pra quem não entendeu, são as estrelas de merda, né? Então o filme não passar no teste Bechdel, ele ganha uma estrela de merda. Só isso, só pra deixar claro.
Acho bom a gente fazer esse esclarecimento 2 meses depois da gente começar os...
Ah, mas aí se alguém xingar, a gente fala que não é fã de verdade.
Nossa, é real.
Porque fã de verdade já tem que ter ouvido o programa que não saiu ainda.
Exatamente. É, o Ramiro que tá aqui na gravação, aí, ele tá só ouvindo.
Ô Ramiro.
Não, você deixa o Ramiro participar.
Eu tava no canto chorando. Eu tava chorando um pouco. Do jeito que vocês falam do Adam Sandler.
O que você achou do roteiro? Conta aí pra nós.
Ah, meio ruim, né?
Ah, eu acho assim. Não é bom. Podia ser melhor. O pessoal podia tentar mais.
Tinha potencial.
Galera aí, diplomada.
O roteiro em si, no completo, é a mesma bosta do filme. Tão ruim quanto...
Ai, que triste.
Gente, pera. O Bala leu o roteiro, velho. Esse cara gosta muito, deu a volta, velho.
Esse cara gosta, hein?
Temos aí o funcionário do mês.
Tá de parabéns.
Nossa senhora.
Aí é o seguinte, só que tem uma coisa que mudaram no filme que eu achei que, tipo, não tinha dinheiro provavelmente pra pagar. E a outra que mudaram, e a outra coisa do roteiro, que é a melhor coisa do roteiro, é o prefácio do roteiro, certo? Que é a folha de rosto.
Isso
tem uma frase que é o seguinte, assim, ó. Não pense nesse filme como uma comédia, e sim como um VFX gigante de verão mundial que acontece de ser mais engraçado do que o VFX gigante de verão mundial. Essa frase é de ninguém mais, ninguém menos. É tipo aqueles filmes, tipo, blockbuster de verão, sabe?
Sim.
É esse. Esse daí é pra ser o mais engraçado, que é aqueles que só tá lá pra vender produto e foda-se, sabe? Tentpole, né, que fala.
Sim.
Essa frase é de ninguém mais, ninguém menos que Steven Spielberg.
Nossa senhora.
Não, mas peraí. Mas não é esse Steven Spielberg. E sim, é o cara que conserta sapato de mulher no segundo andar lá do prédiozinho aqui da esquina. E é isso que tá escrito no roteiro.
Ele colocou isso numa nota de rodapé no roteiro.
Como você descobriu desse segundo Steven Spielberg?
Tá escrito, cara.
É isso que eu tô falando, tá na nota de rodapé do roteiro.
Abre o roteiro que você vai ver, trabalho de rosto, segunda página, velho.
Caralho, que absurdo.
Ele colocou uma citação, assim, ó. Ele colocou Steven Spielberg antes da citação. Aí tem essa citação maravilhosa, aí depois tem lá na nota de rodapé. Não é aquele Steven Spielberg.
Gente do céu, eles aprovaram o roteiro com base em mentira.
Não, mas ele... É,
eu vou mandar um print, peraí, mandar um print pra vocês verem.
Porque aqui, não é nenhuma mentira, é uma piada ruim.
É uma piada ruim. É. Eu mandei um print
já,
pra vocês.
Já abre bem.
É só pra dar a tônica da coisa, né? Pra ninguém se surpreender com alguma coisa ruim.
É.
Já começa
a segunda coisa do...
Olha a aba do X-Videos aberta ali no print do Dal.
Not that Steven Spielberg. Another one.
E aí a segunda coisa que tem no roteiro é quando o Dinklage lá, como é que ele chama? Ed, né? Fire Blaster. Ele pede lá, ele tá fazendo as exigências dele, e aí ele fala que ele quer a Serena Williams e a Martha Stewart, né? Mas não é a Serena Williams e a Martha Stewart que tá no roteiro. É a Taylor Swift e a Jamie Lee Curtis.
Nossa.
Não conheço essa Jamie Lee Curtis.
Por causa do True Lies, provavelmente.
Conhece. Você só não lembra.
Nossa, que bom que o filme me poupou de ter que olhar pra cara da Taylor Swift. Porque o que faltou pra eu desistir de ver esse filme na metade ia ser olhar pra cara de coisa ruim da Taylor Swift.
Então, mas ela só aparece no final. Porque aí no final mostra... O filme não termina daquele jeito lá com os filhotinhos de Gilbert. O filme termina com o Ed, com o anão, indo pro quarto. E aí a Taylor Swift tá escondida atrás da porta e as duas transam com ele. Termina assim.
Nossa.
Gente, meu Deus.
Cara, se o filme fosse só a cena dos créditos lá, ele seria top. Eu ainda acho que aquilo foi um curta que alguém fez. Alguém falou, vamos fazer um filme que é essa porra.
Mas tem um curta mesmo.
O quê? Os Gilberts pulando?
Cara, o final é o filme inteiro. Só que em formato videogame nos 80.
Mas, Fernando, você sabe que a base pro filme também foi um curta que fizeram, né?
Sim.
Ah, é?
Que era de um monte de Space Invader destruindo a Terra.
É, olha então. Que massa.
Ou seja, o episódio de Futurama.
Não, foi depois do episódio de Futurama.
É um curta, ele chama Pixels também, ele é de 2010.
Nossa, o Adam Sandler consegue estragar tudo, né? A galera vai procurar o bagulho na internet e só vai achar o filme dele.
Exatamente.
Eu procurei, eu não consegui achar.
E aí?
Agora passa
isso, gente. É isso.
É roteiro vibe. Foi esse. Direção, você tem alguma coisa, Léo? Você já falou tudo lá?
Não, já falei tudo.
Tá, direção de fotografia e efeitos, esse filme, ele tem a fotografia muito, muito bem definida, eu acho. Ele tem a luz certa, ela não é uma luz fantástica, mas é uma luz certa, ele é muito bonitinho esteticamente. E os efeitos eu achei muito bem feitos, na verdade.
É muito bem feito.
Sim, gostei também.
Ao mesmo tempo que a luz é muito bem feita, mas é muito genérica também, né?
Não, é o que eles precisavam, tipo. E aí, assim como o Léo falou, às vezes, sei lá, ele deu um probleminha aqui em alguma coisa, ele jogou um blur pra corrigir que passou reto.
É, tipo, toda cena que é muito rápido, que nem a centopeia, quando ela vai pra cidade, ela começa a bater nos prédios. É nessa parte, tipo, quando ela bate no prédio, eles borram, tipo, mesmo, assim, você não consegue nem ver a cara da centopeia direito. Porque aquele efeito deve ter sido muito complexo de fazer. E aí, tipo, o filme faz isso direto, assim, mas ele tem uns efeitos loucos, é por isso que ele fez dinheiro.
Ele não, sei lá, tá longe de ganhar um Oscar de qualquer coisa, mas ele merece um baita selo ok de fotografia, cara. É
exatamente.
Muito...
Cara, tem um momento...
Não tem falha, assim. Eu achei bem feito.
Tem um momento... Tipo assim, tem um momento que eu olhei assim, que eu falei, tipo, ah, bonito o filme. Que é o... Não tem quando o pai do Pac-Man lá, ele tá falando com o Pac-Man?
Sim.
Então, tipo assim, quando ele... aí a câmera tá nele, e aí a câmera começa a baixar bem devagar, e aí você começa a ver o reflexo do efeito especial do Pac-Man refletindo no óculos dele, subindo, assim, sabe?
É, sim.
Aquela hora eu falei, tipo, pô, essa cena é bonita pra caralho, assim, fizeram de um jeito muito da hora. O resto é uma merda.
É que eu acho que, diferente do Adam Sandler, que meio que já desistiu de tudo, a gurizada dos efeitos tava pelo menos tentando, né?
Exato.
Era a chance do filme, era isso, porra.
Então.
Eu fui ver só por causa de pra ver o Pac-Man gigante. Tipo, a maioria das pessoas foi por causa disso.
Que a cena do Pac-Man é muito legal, por sinal.
Exatamente. Eu queria ter visto o Donkey Kong subindo em prédio real, assim, mas infelizmente não tinha.
Ah, mas também muito clichêzão, né?
Ah, mas eu acho da hora.
Mas eu é um clichê, por que eles não colocaram isso?
Sim, mas pelo menos fazia lá. Eu achei que a fase do Donkey Kong lá ficou legal. Foi a primeira vez que eu vi alguém que pensou que, assim, as escadas tem vários níveis, as plataformas do Donkey Kong, porque normalmente o pessoal faz reto.
Isso é verdade, isso é verdade.
E eles, foi bem pensado até.
Nossa, uma coisa que eu achei muito engraçada é, tipo assim, o gordinho amigo do Adam Sandler, né, ele não tem a habilidade de pular, né?
Não.
Então, que vocês perceberam, toda vez que vinha rolando um baú, colocaram ele por último no desfoque da tela, que é pra não mostrar ele pulando, porque ele só dá um, ele só desvia.
Não, mas é aí que você está errado, porque você não notou uma coisa. Quando ele desvia, ele ganha 0 pontos.
Sério?
Sim, aparece um zerinho lá, porque ele ganhou 0 pontos.
Caraca, que da hora!
Eles pensaram sim, cara.
Isso eu não tinha visto.
Eu queria fazer a menção honrosa que quando aparece os dois pequenos, tipo, o cara, o moleque, o ator que faz o gordinho é uma cópia do Jake lá do Two and a Half Men.
Ele é mesmo.
Pode crer.
E o cara que era pra fazer o Adam Sandler, na real, eu só conseguia pensar que, porra, esse cara vai crescer, vai virar o Seinfeld, não vai virar o Adam Sandler.
Ele não parece o Adam Sandler, né?
Ele não parece nem um pouco o Adam Sandler. Eu comentei isso, e ele é meio, tipo, o estereótipo do...
Judeuzinho.
Do judeu americano. É, tipo, é muito o estereótipo do adolescente judeu americano.
Mano, e toda mãe de judeu tem que gritar que nem uma... Ah, não, não é a mãe dele que grita, é a mãe do maluco lá, que é a mãe do Howard, do The Big Bang Theory. A mãe
eu achei muito engraçado que eles acharam o menino mais genérico, assim.
É. Realmente.
Muito triste.
Eu acho que ninguém no mundo saiu tão feio quanto o Adam Sandler, né?
Ah, não, realmente saiu
Nossa, meu, eu conheço uma menina que ela olha pro Adam Sandler e ela acha o ápice da beleza que um homem pode atingir.
Às vezes o sujeito tá louco na droga, né?
É um negócio absurdo, assim. Ela fala como se ele fosse, tipo, um deus, assim, da beleza.
Eu olho pro Adam Sandler e não sei porquê, mas ele me dá a impressão de que ele não toma banho.
Sim.
Sim.
Sei lá, eu olho pra ele e falo, mano, esse cara não toma banho todo dia. Olha a cara dele de que não toma banho, mano.
Cara, esse filme é cheio das coisas reais, né? Tipo, ele também, provavelmente no escova o dente, aquilo foi alguma zoeira de alguém. Pra fazer esse filme, eu vou zoar o Adam Sandler no escova o dente. A Serena Williams falando... eles me prometeram uma ilha pra fazer isso. Na real, ela não tava falando pro filme aquilo. Ela tava falando pra participar do filme, deram uma ilha pra ela.
É verdade. Será que dá pra saber qual foi o cachê dela?
Ah, eu tenho um comentário sobre a tradução. Uma cagadinha na tradução que, tipo, na hora eu quase dei uma risadinha de sem graça. E o filme tá tão sem graça que teve um bagulho sem graça, eu dei risada. Tem uma hora que na hora que eles estão lutando com o Pac-Man, o anão lá, ele fala assim, it's time for the hat-trick. Porque ele já tinha ganhado duas vezes do Pac-Man e era o terceiro round. round, né? E aí eles traduziram como assim, é hora do truque do chapéu, só que hat trick é uma expressão que não traduz, que é quando, tipo, em vários esportes, quando você faz, tipo, 3 gols, ou você faz 3 pontos seguidos. Aí a galera traduziu como é hora do truque do chapéu, aí, tipo, todo mundo, eu fiquei assim, caralho, será que...
Ai, se for pra falar de incongruências no filme, a que mais me incomodou é no começo, que tá tendo um campeonato de arcade, certo?
Uhum.
Isso.
Cada um dos competidores tá competindo no seu próprio jogo.
Ah, eu anotei isso.
É. Uhum. Mas é pela pontuação.
Sim, mas...
Não, Gasque, sentido, mas Gasque. Isso não faz sentido,
mas...
Gasque.
Como que você consegue ver a pontuação do outro? Porque ele está, o cara tá o tempo todo falando assim, ah, vou ganhar, aí, foi bem, isso aqui. Mas cada um tava no seu fliperama, e como
não,
que eles estavam vendo a pontuação
do... Mas eles podem falar assim, ó, Gasque, vou colocar aqui o timer de 10 minutos. Gasque. Quando der 10 minutos, quem tiver mais pontuação...
Gasque, você não vai jogar uma pessoa jogando o jogo da cobrinha e uma pessoa jogando Doom, não é a mesma coisa.
Tem que os dois jogaram o mesmo jogo. Não, mas nas chaves não era cada um
não.
As pessoas
não,
jogando?
Não,
não. Tanto que um era campeão de um jogo, o outro era campeão do outro.
Ah, eles decidiram no terceiro jogo, que não faz o menor sentido.
Pra mim.
Meu, é só uma competição genérica, tá ligado? Ou, na verdade, tem uma matemática muito grande, que é tipo, um Goomba morto no Mario equivale a um baú pulado, dois baús pulados.
Eu achei isso bem, assim, bosta.
Tá,
mas
bem estranho.
Mas o filme conseguiu ser muito ruim, velho.
É, isso é.
E eu tô puto, eu vou embora.
Tchau.
Então vai embora, vai se fuder, então.
Foi mesmo.
Eita,
foi mesmo? O cara, velho.
Não.
Que isso?
Treta não deu a volta.
Tem que ir embora mesmo. Ele que falou pra ser esse filme. Eles colocaram o presidente, tudo isso porque a Netflix devia estar com o estúdio do House of Cards uma semana vago. Porque é os mesmos ângulos de câmera de House of Cards.
Sim, eu fiquei olhando, eu fiquei, velho. E eu até anotei na minha pauta aqui que eu conheço mais... Eu tenho mais uma ideia da geografia da Casa Branca do que do Palácio Planalto.
Sim.
Tipo, eu não sei como ele é por dentro. Agora, a Casa Branca, eu acho que se alguém me jogar lá dentro, eu consigo me achar.
Você vai pra sala Lincoln. Mas a única sala que eles não pegaram do House of Cards foi a sala da galera do exército lá. E, meu, eles pegaram, sei lá, um escritório vagabundo e era central de comando.
Sim, a sala da situação.
É.
Mas a sala de reunião é a mesma e eles gravam nos mesmos ângulos, realmente. Uhum. O corredor.
A sala oval.
A sala oval. Eles não usam aquela entradinha do quarto também.
É, isso não.
Sim, sim. E também não usa a passagem secreta que tem do escritório do presidente pra, sei lá, a cozinha.
O Kevin Spacey tá lá escondido até hoje, fugindo da polícia.
É. Eu sempre tive curiosidade pra saber, tipo assim, eu sei que a porta é do ladinho da sala do presidente, ele desce a escadinha, né, redondo e tal. Só que, tipo, a outra porta, pra onde ela vai? Ninguém nunca mostrou. Aí eu sempre quis saber.
Vamos pra cena preferida?
Vamos.
Eu começo. É aquela que tá escrito Game Over e acaba o filme.
A minha cena favorita é a hora que a centopeia tá, tipo, entrando nos prédios, aí tem uma veinha fazendo exercício, aí ela para atrás da veinha e começa a fazer exercício também.
Nossa
é
senhora.
É bonitinho.
Eu achei fofo, eu dei uma risadinha de tipo, ai, porque tem idosos e bichinhos fofos.
Ai, velho tem que acabar, gente.
Não, tem velho que tem que acabar, mas tem velho que é fofo.
Velho
fazendo exercício de gente jovem é legal.
Ai, meu vô é um velho fofo, por exemplo.
Minha cena favorita é, tipo, qualquer cena que aquele Ludlow lá, ele grita. Porque é literalmente o único motivo pelo qual ele tem emprego. Então, tipo, toda vez que ele grita, eu falo, não, realmente, ele grita muito bem. O resto é horrível, mas ele grita bem.
Minha cena favorita é a perseguição de carrinho. Não sei porque eu achei muito legal aquilo.
Eu achei bem criativo.
Eu achei legal a ideia de que cada um tinha uma corzinha de acordo com o fantasminha. E eu achei que eles interagiram legal. Tentaram fazer, tipo, a parte do labirintinho na cidade, coisas assim.
Ao mesmo tempo que, pra mim, ficou muito engraçado, tipo... Quem entrou em acordo que as regras iam ser exatamente iguais às do jogo?
Eles falam. O Conselho Internacional de Galáxias, mano.
O que garante que isso ia dar certo? Porque, tipo, eles falam assim, eu vou desafiar vocês. Aí aparece o Pac-Man. Aí o Pac-Man podia, tipo, ir sozinho, comendo todo mundo, até todo mundo morrer, porque eles não viram o jogo inteiro.
Mas ele segue
a regra certinha do jogo, assim, e aí ele tem o power-up, e aí o carrinho muda de cor.
Ah, mas é porque eles tinham o jogo, né? Chegou lá o jogo pra eles.
Uhum.
Não era só gravação. Mas no roteiro, eles têm, tipo, toda uma conversa com os alienígenas e tal.
Ah, então,
os alienígenas falam que eles só conhecem guerra e jogos, que eles não conhecem, tipo, diversão e tal, e é isso. É que esse filme, ele tem o Adam Sandler ex-máquina, porque tudo acontece o que ele quer e como ele quer.
Por exemplo, nessa cena do Pac-Man, aqueles 10 segundos que ele conta de 10 a 1, não lembro?
Tem todos os segundos.
É, quase um minuto e meio dele contando até 10.
É, porque ele dá a volta num quarteirão, sobe vários andares num prédio, tá ligado? E tudo em 10 segundos.
Um! Ah, então, eu tô fazendo aqui, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Dois! Ah, não sei. Aí eu fiquei, caralho, é os 10 segundos.
É.
Ele podia ter levado só 10, que o Pac-Man já ia...
Exatamente. Aí, um negócio que eu queria perguntar pro Bala. No roteiro, tem os alienígenas falando que, tipo, eles não podem usar cheat code, essas coisas assim?
Não, eles só falam que tem que jogar com as regras, sabe?
Ah, tá. É porque não fala no filme, né? Porque
fala quando, na hora que ele tá, que eles recebem a primeira mensagem.
Nossa, mas é muito jogado, velho. Isso tinha que ter reforçado, porque na hora que os alienígenas pouparam, falando, tipo, ah, vocês quebraram as regras. Eu fiquei, caralho, o que tá acontecendo?
Ao mesmo tempo que ele entrega muito bem que o cara tá com cheat, porque ele não mostra só uma vez. Aí a mulher fala, nossa, como você foi tão rápido? Isso. Aí ele faz de novo, nossa, como você foi tão rápido? E aí ele faz mais uma vez e ela fica, nossa, você é mesmo muito rápido. É,
e na própria lembrança mostra, né? Tipo, ele tá perdendo, e aí quando ele abaixa o óculos, ele começa a ganhar.
É.
Né? Que aí, tipo, aí você já começa a ficar, tipo, ah, já acha esquisito. Por que ele tá abaixando o óculos? Você tá querendo olhar melhor? Ou sei lá. Ao mesmo tempo eu fico, ele é burro, né?
É que é um óculos vermelho.
Ai, meu Deus.
É.
Mas é que ele...
Bala, eu vou te ajudar nessa. Por que ele é vermelho?
Nossa.
Não sei, cara. De óculos marrom.
Nossa senhora, gente. Bala, fala a sua cena preferida, Bala.
Minha cena favorita é quando quando eles são crianças ainda, e aí tem o menininho maluco lá das conspirações, e aí ele tá, tipo, quase transando com a mina do videogame. É isso.
E agora, cenas geral, problemas gerais e... Nossa, não, esse filme, ele é totalmente errado, né?
Sim.
Ah, eu não vou começar puxando. Alguém puxa aí os problemas.
Eu queria entender.
Puta que pariu, velho.
É. Eu queria saber quem que fez o design de som. O design de som,
puta,
não, né?
Puta que
quem
pariu,
que mixou
a mixagem.
Essa merda? Porque, meu, o som desse filme é horroroso. Horroroso.
Sério, eu tinha que aumentar o volume pra ouvir as vozes. A hora que entrava uma música com um efeito, parecia que ia...
Que explodia a sala.
Sim.
É. É isso mesmo. Cara, é horrível. É horrível.
Eu achei que fosse problema no meu fone, mas agora vocês falando deu...
Não, cara, tá totalmente
claro que é um filme
cagado,
que é uma mixada.
Tem outra coisa também que eu acho muito engraçado, que, tipo, eu já comentei que o cara que fez o filme sobre videogame nunca jogou videogame, e o cara fez questão de pôr várias crianças no filme e ele não convive com nenhuma criança.
Feliz ele.
Porque, tipo... Porque, tipo, o filme de comédia, geralmente ele tem esse efeito da criança adulto, que é, tipo, diálogos que são totalmente antinaturais pra uma criança, e as crianças estão tendo esse diálogo de um jeito muito artificial, e as pessoas acham totalmente ok, e parece que a pessoa nunca na vida dela ela lidou com uma criança.
Exatamente.
E os baratos de sempre do Adam Sandler, né, de os últimos filmes, os últimos, sei lá, 4, 5 anos de filme dele, sempre é criticando que as crianças de hoje não sabem aproveitar a vida, e criança é tudo igual. Uau, e eu fico, mano, sério que ele tem que ficar reforçando isso?
Mas foi
sempre?
Com o conselho de criança que ele conseguiu vencer o desafio final. Foi uma criança ex-máquina, praticamente.
É.
Olha lá.
Mas... Eu não consigo. Você consegue, você é igual o joguinho que eu tava jogando. Ah, toma no cu, mano.
Ai, não, e outra coisa, gente. Desde quando jogo novo não tem padrão?
É, então.
Pra você jogar o jogo, você fica meia hora lá olhando o vilão se mexer, e aí você fala assim, ah, tá, dá pra ir por ali. E aí você
exatamente.
Joga. E eu
falo, falando em padrão, o sobrenome da moça, né, que ele fica no final, o nome dela é Violet Van Patten, é quase padrão. É padrão sem R que escreve. Eu fiquei, nossa, mano, sério?
Sério?
É ligado. Sério.
Quê?
É sério.
É sério. E o barato de... O, sei lá, durante umas 3 ou 4 vezes no filme, eles objetificam a mulher pra caralho. A hora do anão, tipo, ele tá negociando lá, ele tá negociando... Um objeto, uma mulher, tipo, foda-se.
Exatamente.
Se elas querem ou não, manja.
Da mesma forma que ele tá negociando uma ilha, ele também tá negociando duas minas pra fazer um homenagem, tá ligado?
Depois é pra você sentir empatia por ele.
Ah, é. Mas, cara, tem um negócio aqui aí que eu acho o seguinte... ninguém nesse filme... Esse filme ele tem um efeito bizarro, que é tipo assim, ninguém nesse filme tá atuando. Ninguém, absolutamente ninguém. Tanto que, tipo assim...
Eu acho que o Peter tá.
Não, então, exatamente isso. O nível de atuação desse filme é, algumas pessoas falam alto, algumas pessoas falam baixo. Aí o Peter Dinklage lá, ele tá atuando. Então o filme, ele cria um efeito bizarro, onde só tem uma pessoa atuando, e quando ela atua, fica esquisito, porque você não tá acostumado.
Mas na verdade, essa é o karma do Peter, né? Porque ele no Game of Thrones é quase a mesma coisa.
É, porque assim, ele tá até tentando fazer um personagem com alguma coisa ali, entendeu? Só que, meu, não dá, velho. Não tá dançando. O cara vem falar em atuação.
É difícil. E a própria imagem da mulher, né? No filme, ou a mulher é mãe ou a mulher é louca.
Ah,
é.
Sim, com certeza.
Ou é pra trepar. Não tem outra opção.
Exatamente.
Ela é fucking sei lá o que de ciência, mas não. Ela é louca, é mãe ou é pra trepar.
Exatamente. Tanto que assim, o interesse romântico do Adam Sandler, ela anda todos esses lados. E a primeira, ela é tipo assim, ela não pode ser mãe ao mesmo tempo que ela é um interesse romântico. Porque no começo, elas nunca focam tanto assim no fato de que ela é mãe do menino, entendeu? Ela sai de casa sem se despedir do menino, e eles são meio que apresentados em cenas separadas. Só a partir do momento que ele é sequestrado, eles param de focar nela sensualmente e ela vira mãe. Ela não pode ser nem os dois ao mesmo tempo.
É verdade. E também, o que dá a entender que ele é filho dela é que ele fala que a mãe tá se separando e ela tá triste porque tá se separando. Porque em um momento ele fala, esta aqui é a minha mãe.
É que é foda, velho. Não faz o menor sentido nada.
Nossa, não.
Não, sentido faz, é que não era pra fazer, né?
Cara, tinha que ter pegado esses 80 milhões aí, sei lá, velho. Faz qualquer coisa.
Não pra mim.
É, velho.
Divide pela população mundial, manja.
É.
Vai dar 3 centavos pra cada um, sei lá. Ia ser mais bem gasto. E, meu, eu não tenho nenhuma outra cena pra falar, sério. Esse filme eu não quero nem dar tanto palco.
Mas é só isso mesmo.
Alguém alguma outra coisa?
Ó tristeza.
O que faltou pra ele ganhar o Oscar, então?
Ele ser bom.
É.
Nossa, faltou mais de um ator.
Faltou ele não ganhar 4 estrelas, deu a volta.
É.
Verdade.
Meu, esse filme, ó que coisa engraçada, né? 2015 foi um ano amaldiçoado mesmo. Esse filme, ele ganhou um monte de prêmios, assim, de pior filme, né? Pior filme do ano, pior ator, pior nananã. Só que ele não ganhou os prêmios grandes, tipo Framboesa de Ouro. Sabe por quê? 2015 foi o fatídico ano que saiu 50 Tons de Cinza.
Nossa.
O Pixels e o... Ai, caralho. Peraí, essa agora fugiu da minha cabeça.
Jogos Vorazes, Velozes e Furiosos, Quarteto Fantástico.
Quarteto Fantástico, isso mesmo. 2015 foi uma hora amaldiçoada, velho.
É, Ted 2. Os Oito Odiados.
Os Oito Odiados foi bom.
Ah, eu confundi Os Oito Odiados com aquele do Adam Sandler.
É 6 Ridículos.
É, confundi esses dois. Foi mal. A Travessia é um baita filme merda.
A Travessia é um baita filme ruim.
Qual que é o Travessia?
Chappie é um baita filme merda.
Nossa, não. Chappie é muito bom. Vocês não entenderam.
Tem que fazer curso pra gostar de filme?
Não entenderam. Nossa, eu achei tão legal o Chappie, mas tudo bem.
Como que é esse Chappie?
Oi?
Qual que é esse Chappie?
Chappie é o do robô lá, que é criado por dois gangues.
Ele
é gangsta, só que moral, sabe?
E os gangsters é do grupo lá,
a atuação deles é muito ruim, mas eu não tava esperando uma atuação boa, então eu acho que isso foi bom, sabe?
O filme do Snoopy eu não assisti, é bom?
É legalzinho, não é ruim não.
É.
As músicas são meio merda.
E é isso. Bom, então vamos finalizar. O episódio mais curto de Deu a Volta.
Nosso episódio mais deprimente.
Foi morrendo no meio do caminho, né? Começou animado e o pessoal foi meio desistindo.
É, então.
Não, mas é que, na verdade, tava animado enquanto a gente não tava falando do filme.
É.
É, gente. Ah, é tão triste esse filme, né? Todo mundo desanimado, todo mundo querendo dormir.
Muito horrível.
E nem eu consegui aproveitar tanto, não.
Nossa, hein? Ó.
Revelações.
E nem o Ramiro conseguiu.
Eu disse que esse filme é fraco demais.
É, então foi esse. O programa de hoje foi esse. Vou agora perguntar pra todo mundo aqui se o filme continua ou não dando a volta. Quer dar todo mundo uma resposta só em vez de eu perguntar pra todo mundo?
Vamos.
Filme deu a volta pra vocês?
Não!
Cadê o Rob Schneider?
Não!
De forma alguma!
Daqui duas semanas, nós vamos falar sobre um filme natalino que a gente ainda não decidiu. E é isso aí.
Todos os episódios, literalmente todos, são melhores do que esse. Então,
deveras.
Bota fé.
Todo mundo tem seus pontos altos e baixos, né? Esse foi o nosso ponto baixo.
Exatamente.
Se não pararem de ouvir a gente nesse, não param nunca mais.
Acho que é mais ou menos isso mesmo.
Então, valeu por ter ouvido, acompanha a gente, ouve tudo. Valeu, falou, até a próxima, tchau. Uhul!
Sejam muito bem-vindos ao Deu a Volta.
O meu nome é Jô.
Meu nome é Jô. Eu sou o Jô, sua piranha.
Não.
Eu sou a Ares, sua piranha.
Não.
O Bala me amaldiçoou com essa porra desse não, porque toda vez que alguém fala não, eu começo a rir.
Ai, nossa.
Em qualquer lugar.
Tá insuportável. Tá insuportável.
Não, eu acho muito massa essas maldições, assim. Dá pra colocar várias coisas assim. Você passa alguma mania pra pessoa e aí ela não consegue parar depois, velho. É muito massa isso. Vou pensar uma e vou jogar no meio do episódio. Cara, vamos falar de sinal de escola. Eu estudei numa escola de ensino médio que o botão do sinal ficava no meio do corredor.
Vai dar certo.
Ah, eu já toquei o sinal de sacanagem também, porque era muito fácil.
Ah, então.
Quantas aulas você acha que eu saí mais cedo? Porque a galera
As escolas aqui do bairro, uma o sinal é tão alto que ela tá a 2 km da minha casa e eu escuto o sinal daqui. Não,
acho correto. Pai, tem que saber o que o filho tá fazendo na escola.
A outra, a diretora, alguma diretora, tipo, 3 coordenações pra trás, ela decidiu que ela achava o sinal muito agressivo e ela ia mudar. E aí ela pôs, tipo, um sinal que ele tem, tipo, algumas músicas. Só que o sistema de som, ele já tá, tipo, não, ninguém troca desde que essa mulher colocou a primeira vez. Isso já faz mais de 10 anos. Então ele toca a música do Missão Impossível quando é pras crianças entrar e fica, tipo...
Zoando,
velho. Além de ser a música do Missão Impossível, que já seria um meme por si só, ainda parece que alguém enfiou o alto-falante no cu do elefante. E ele tá tocando a música com o nariz dele de elefante.
Uma vez eu tava na quarta série, e aí foi tipo assim, tinha alguma coisa que a gente ia fazer, só que tinha, a sala tinha que ir até a sala dos professores, né? E eu estudava numa escola que ela era muito grande. E aí, tipo assim, aí tu tem que fazer filinha, todo mundo vai andando, assim, em real, demora, tipo, 2 minutos de caminhada pra você chegar da sala até a sala dos professores, né? E aí, quando eu estava passando no corredor, que tinha a sala dos professores, eu vi que tinha, tipo, várias, tipo, interruptor de parede normal, assim, sabe? Eu falei, ah, suave, né? Aí eu fui apertar um, assim, só pra ver que luz que apagava, e aquele era o sinal.
Olha aí, que maravilha.
E aí, eu fui assim, tipo, E aí eu fiquei, mas, caralho, aí, do nada, a diretora sai da porta, e é, tipo, assim, a sala meio em cima, assim, né? E tem um escadão na frente da sala, que é onde as salas descem pra ir pro recreio. E aí, tipo, todo mundo tava descendo e a diretora, tipo, não! 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 E aí todo mundo entrou em pânico, tá ligado? Tipo, caralho, ela tá gritando muito e ninguém sabia o que fazer. Aí eu saí correndo, aí deu tudo errado.
Eu estudei numa escola de hippie no ensino médio e não tinha sinal.
Caralho, era o...
Alguém batia na porta?
Não, você olhava no seu próprio relógio e falava, hora do intervalo, e ia embora.
Caralho, você estudou na escola do Capitão Fantástico?
É? É basicamente isso.
É Instagram, Twitter, Facebook, Spotify e agregadores de podcast, o site... E nem o que tá faltando?
Nada.
É isso aí, gente. Esses aí foram os recadinhos.
Olha, tudo isso aí. Já que deu uma volta em qualquer coisa dessa aí, que você acha, gente?
É, cara, essa é uma dúvida real minha. Eu não entendo ainda porque as pessoas falam, acesse o deuavolta.com.br. Cara, se jogar no Google, deu a volta, vai ser a primeira coisa que vai aparecer.
Se você joga no Spotify, também aparece.
É. Se você escreve Cinemerda, também aparece.
Aí, ó, chique.
Lá no Instagram.
O nome disso é SEO.
É isso aí, ó, tá vendo?
É isso,
é
gente.
É muito bem trabalhado no SEO no site.
Graças a Deus.
Olha, então é isso mesmo que vai ser o Tatinho? Eu preparei um monte de merda aqui pra nada?
Se fodeu.
Ah, não, deixa ele falar. Mas eu quero contar uma história aí de escola também, porque todo mundo contou.
Não, mas o Gasque vai falar da vida dele? Queima a pauta do teu programa aí,
ó. Não, mas é porque, ó, na escola...
Não. É pauta do meu programa.
Agora fudeu! Acabou
de definir. Qual que vai ser?
Da pauta.
Ó, eu montei o Nando pra contar a minha história, peraí.
Ele não sabe. Manda então. TTS, escreve assim, ó, / TTS.
Aí eu derrubo ele.
Não, escreve, Nando, vai, / TTS, focusão.
Vamos ver se ele...
pelo amor de Deus, alguém conta. Ah, ele voltou.
Oi, vai logo. Gente, esse filme foi tão ruim que a gente tá evitando a todo custo falar dele.
Se a gente segurar mais 45 minutos, a gente não precisa falar dele.
Porra. Não, eu não vou mais contar a história também, não quero. Vai,
não vai mesmo. Agora eu tô queimando a pauta do meu programa.
Deixa eu contar pra vocês de quando eu explodi o banheiro da escola.
Conta lá, vai
sério?
Lá.
Como eu já ouvi essa história 5 vezes, eu vou no banheiro.
Eu também vou no banheiro. Eu escuto quando editar.
Nossa senhora.
Pode contar, eu tô ouvindo.
Vocês estão ligados como é que faz bomba com pilha?
Sei.
Não. Então, não posso ensinar aqui, né? Porque é crime. Mas, a gente aprendeu na escola, entendeu?
Lógico.
Que a gente pesquisou na internet, porque é fácil assim. E aí a gente montou, jogou na privada e saiu correndo. Só que foi tipo assim, a gente não jogou na privada. A gente colocou, tipo, entre a privada e a parede, entendeu?
Nossa.
E aí, estourou. E aí Lógico. Ficou um rombo na parede da escola... Durante, acho que 9 anos. Até reformarem o banheiro.
Minha arte. A minha arte vive.
Então, tipo durante...
Bunny, cara.
Exatamente. Então, mano, durante vários anos, a gente ia no banheiro, apontava e falava, então, isso aqui foi a gente, ó.
Foi eu que fiz.
Foi a gente que fez.
Mamãe aí, não
falava, não, como assim? Não, com bomba de pilha. Aí a gente passava meia hora ensinando várias crianças a fazer bomba. E a gente tinha, tipo, sei lá, 14 e as crianças tinham, tipo, 12.
2 anos de diferença, acho justo.
Exatamente.
Você fez com 12 anos, então?
Exatamente, cara. Não tenho nenhum problema.
Acho justo, cara. Eu acho justo, legal.
Exatamente.
Saudável.
Acho que saudável.
É uma coisa importante.
É, exatamente. Toda brincadeira tem que ser saudável.
Pô, em escola particular não tem merenda, cara. Eu descobri isso, acho que foi esse ano.
Puta que pariu, velho. Você
não sabia, Gaski?
Não. Eu nunca estudei em escola particular, mano. Eu tava trocando ideia. Foi com você, que eu tava trocando ideia? Tava trocando ideia com alguém que estudou em escola particular e falou, mano, quarta-feira é dia de pão com salsicha. Como assim, quarta-feira é dia de pão com salsicha? Eu, o quê? Isso, mano? Não tem merenda em escola
porra,
particular.
Porra, coitado dessa galera, velho.
Ó, a escola particular que eu já dei aula tinha merenda.
Não, mas a minha, que eu, as que eu estudei, não tinha também.
Escola pra criança muito pequena tem comida.
Depende lá... da escola. Nas que eu estudei não tinha jeito nenhum.
Gente, é um comércio, um estabelecimento. Tipo, você paga, tem casa de poker que dá cerveja, água e refri, e escola paga, é a mesma coisa. Tipo, você pode ganhar o bagulho ou não. Você vai basicamente tá pagando mais caro por aquilo.
Ah, meu, aquele negócio. Quando você tá num lugar que é privado, tudo vai custar alguma coisa, entendeu? Porque é assim.
Tem que acabar o capitalismo.
Ramiro, você tá muito longe agora. Ô, Ramiro.
Oi.
Peraí, vai, conta até 5.
Alô.
Vem pra cá, Ramiro, vem pra cá.
Vem mais pra perto. Mas
chega não... mais, Ramiro.
Olá.
Não, ainda não.
Parece... mais.
Porra, peraí. Foi.
Vocês ficaram falando mal do filme, ele encostou lá no cantinho da sala, lá aí.
Tô chorando.
Não, eu acho que tá bom, é que ele tá falando baixinho.
É,
tá melhor. Tá
agora
okay.
Tá melhor?
Isso. Tá, isso aí.
Beleza.